A NASA está lá em GZH a notícia. A NASA detectou sinais do primeiro planeta fora da Via Láctea. Para entender qual é o tamanho, a importância dessa detecção por parte da NASA, agência norte-americana, o que significa no avanço dos estudos sobre o universo, nós recebemos um especialista aqui, astrofísico, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Eduardo da Silveira Costa. Bem-vindo, boa tarde, professor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Paulo.
Para vocês, no meio científico, professor, o que significa a notícia envolvendo a NASA e este planeta fora da Via Láctea?
Bom, essa é uma grande, foi uma grande surpresa, né? Porque desde a década de 1990 até hoje, já foram detectados mais de 4.500 planetas orbitando outras estrelas que não o Sol, só que todos eles estão dentro da nossa galáxia, né? Quer dizer, a uma distância de no máximo 30 mil anos-luz de distância de nós, né? E este seria, então, é um candidato, ainda não é confirmado, mas é um candidato a um primeiro planeta detectado orbitando uma estrela localizada em outra galáxia, não na nossa galáxia, não na Via Láctea, mas em outra galáxia. E, bom, todos esses mais de 4.500 planetas que já foram detectados orbitando estrelas da nossa galáxia, eles estão a uma distância de dentro de 30 mil anos-luz, né? Dentro de um raio de 30 mil anos-luz. E este possível planeta, esse candidato a primeiro planeta extragaláctico, ele estaria orbitando uma estrela que está numa galáxia localizada a mais de 30 milhões de anos-luz de distância, ou seja, mais de mil vezes a distância do planeta mais distante que nós detectamos até agora. Então seria um salto muito grande assim, na capacidade de detecção.
Mas, professor, para a gente que é leigo, eu como ignorante no assunto, embora seja fã do assunto, mas sou leigo, claro. O que o senhor pode dizer sobre a importância dessa descoberta para futuros estudos, pesquisas, né? Porque para nós, claro, é uma realidade muito distante, literalmente, nesse caso, né? Mas esse é um primeiro passo, a descoberta desse possível planeta fora da Via Láctea, fora da nossa galáxia, é um primeiro passo para quais possibilidades, né? Por que que essa descoberta ou essa possível descoberta, né, de um candidato a planeta é importante? Para onde isso pode nos levar?
Então, assim, partindo de algo mais geral, né, qual é a importância do estudo da procura de exoplanetas, planetas fora do sistema solar? Bom, até hoje os 8 planetas que a gente conhecia são os planetas do nosso sistema planetário, né, do sistema solar: Mercúrio, Vênus, a Terra, o nosso planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão já foi classificado como planeta, atualmente ele está numa nova categoria de objetos menores, que são os planetas anões. Em outras estrelas se detectou planetas orbitando. Então, quando a gente estuda, por exemplo, estrelas similares ao Sol, só que mais jovens do que o Sol, nós podemos entender melhor a história da formação dos planetas no próprio sistema solar, porque esses sistemas, as condições que formaram o sistema solar, os planetas, incluindo a Terra, elas tendem a se replicar em outras estrelas. Então, por exemplo, estudando uma estrela gêmea do Sol, nós podemos, observando a formação de planetas ao redor delas, nós podemos entender melhor como a Terra e outros planetas do sistema solar se formaram. Isso estudando estrelas mais jovens, similares ao Sol. E estudando estrelas mais antigas, mais velhas do que o Sol, nós podemos ter uma previsão de qual será o futuro do sistema solar. O que que acontece quando a estrela evolui, quando o Sol vai evoluir daqui a alguns bilhões, 2, 3 bilhões de anos, e se expandir, e as camadas mais externas do Sol, elas vão se estender além dos planetas mais próximos, chegando muito mais próximo da Terra. Então, isso nos permite entender melhor toda essa história evolutiva, desde a formação até períodos posteriores próximos à morte da estrela, por exemplo. E no caso desse planeta extragaláctico, ele é um planeta muito especial porque ele estaria orbitando, caso essa detecção venha a ser confirmada, um sistema muito diferente de todos que a gente conhece, que é formado por um objeto muito massivo, um buraco negro, uma estrela de nêutrons, e uma estrela supergigante. Ele estaria orbitando esse sistema binário, né? E então seria um sistema completamente exótico. E estudando a física desses sistemas, nós podemos aprender muitas coisas que talvez sejam aplicáveis na Terra ou nos ajudem a compreender outros fenômenos que ainda não são bem compreendidos.
Professor, como se faz a identificação, como conseguem nos equipamentos localizar um planeta tão distante? Qual é o tipo de equipamento que a NASA usa e que outros institutos de pesquisa no mundo usam? São telescópios, supertelescópios?
Olha, nós temos hoje um arsenal de técnicas para detecção, né? Uma delas é baseada em trânsitos planetários. Aqui no Sistema Solar, os planetas internos, Mercúrio e Vênus, que estão em órbitas mais internas do que a Terra, dependendo das condições geométricas, às vezes eles transitam na frente do disco solar. Então você vê um pontinho preto muito pequeno transitando, cruzando o disco solar. Quando isso acontece, o fluxo de luz do Sol, que pode ser medido por fotometria, ele sofre uma micro diminuição. Por quê? Porque o planeta ele é um objeto opaco e ele obstrui uma pequena fração da luz da estrela, no caso do Sol, que chega até nós. No caso de outras estrelas que não o Sol, a gente consegue enxergar os trânsitos ali no Sol, de Vênus e Mercúrio, no caso do Sol, porque o Sol está muito próximo de nós, né? A estrela seguinte, mais próxima, está mais de 600 mil vezes mais distante do que o Sol, então, muito longe. Então, mesmo apontando os telescópios, maiores telescópios disponíveis atualmente para essas estrelas, mesmo que existissem condições geométricas que favorecessem o trânsito, nós não conseguiríamos enxergar esse exoplaneta transitando na frente da estrela, porque mesmo o maior telescópio ele não tem resolução suficiente para mostrar a imagem. Ele iria mostrar um ponto brilhante ali, sem muito detalhe. Mas, se a gente fizer a fotometria da estrela, medir o fluxo de luz daquela estrela que chega até nós, durante o trânsito, os nossos equipamentos são sensíveis o suficiente para detectar uma queda na luz da estrela. E essa queda se repete periodicamente cada vez que o planeta transita na frente da estrela. Então, se ele tem uma órbita como a da Terra, por exemplo, que leva em torno de 365 dias para completar uma volta ao redor do Sol, a cada 365 dias esse trânsito ocorreria. Então, nos planetas que a gente estuda, eles têm períodos orbitais menores, da ordem de poucos dias, ou semanas, ou meses. Então, observando uma estrela durante 6 meses, você detecta vários trânsitos indiretamente. Tá? Então, essa é uma das técnicas que a gente usa. E essa técnica foi responsável pela maioria das mais de 4.500 descobertas feitas até agora. No caso desse planeta, desse candidato a primeiro planeta extragaláctico, o M51 ULS, ele foi detectado por uma técnica muito parecida, só que não usando luz, mas usando emissão de raio-x. Então, eles já conheciam um sistema lá nessa galáxia, M51, que é conhecida como galáxia do Redemoinho, onde que ele tinha forte radiação na faixa de raio-x. Ele tinha raio-x. E existem telescópios especiais para observar raio-x. Então, eles apontaram os telescópios para essa galáxia, detectaram um pontinho lá, com um tamanho insignificante, na área da galáxia e emitindo raio-x. A gente não consegue ver o sistema estelar que está emitindo isso. Mas, durante a observação, eles detectaram uma queda no fluxo de raio-x, na intensidade do sinal de raio-x que estava sendo medido. E o que pode explicar essa queda? O fluxo cai quase a zero, depois volta ao normal. Uma das possíveis explicações seria justamente o trânsito de um objeto opaco bem na linha divisada ali, né, entre o telescópio e esse sistema que emite raio-x, que estaria obstruindo esse fluxo de raio-x. Então, sim, é uma detecção indireta. E nesse caso, como envolve raio-x, que é uma radiação extremamente energética, a gente consegue, muito mais energética do que a luz, a gente consegue fazer detecções em objetos 100 mil vezes mais distantes.
Tá, não, professor, a gente falou bastante sobre esse novo planeta aí, identificado pela NASA, o possível novo planeta, o primeiro fora da Via Láctea a ser identificado, e eu quis partir para um outro assunto aí que de alguma forma tem a ver, claro, com isso, que é a vida além do planeta Terra. Quando a gente fala em vida extraterrestre, normalmente a gente associa e conversa com ufólogos, né, profissionais que comentam, que conhecem bem esse assunto, mas vocês, astrônomos, o senhor é astrofísico, tem uma visão muito mais técnica sobre a formatação do espaço, os corpos celestes e tal, então eu sinto vontade de direcionar essa pergunta também ao senhor, que tem essa visão técnica sobre a disposição do nosso espaço. Como é que a comunidade da astronomia avalia essa possibilidade de vida fora do planeta Terra?
Ok, quando a gente fala assim em vida fora do planeta Terra, como você já falou, isso remete às vezes a questões ligadas à ufologia ou até à ficção científica, né? Mas, na verdade, o que se faz é procurar por vida em outros ambientes, sendo que esses ambientes estão fora da Terra. A química e a física nesses ambientes funcionam do mesmo jeito como na Terra. E a gente sabe que muitos ambientes que existem na Terra, onde existe vida, onde possivelmente a vida se formou e evoluiu ali, pelo menos em estágios primitivos, eles podem ser replicados ou ter sido replicados em ambientes extraterrestres. Por exemplo, no caso de Marte, talvez no passado de Marte, ou mesmo no presente de Marte, na subsuperfície, ou até debaixo das crostas de gelo que cobrem luas de Júpiter e Saturno, onde possivelmente existe um grande oceano global de água líquida, né, e com fontes de energia, não recebe do solar, mas tem vulcões submarinos, fumarolas submarinas que liberam energia na forma de calor. Então, em relação à procura por vida fora da Terra, isso é levado muito a sério dentro da astrobiologia, que é uma ciência que estuda, multidisciplinar, né, que estuda essa questão. E o que se faz hoje é procurar por ambientes detectáveis. Essa é a grande contribuição da astronomia ambientes habitáveis, que seriam ambientes que ofereceriam condições propícias para talvez a vida ter surgido e evoluído ali. Não significa que eles sejam habitados, ou tenham sido habitados no passado, ou venham a ser habitados, mas pelo menos eles oferecem condições de temperatura, pressão, aqueles ingredientes químicos.
Claro, claro. Mas pela sua experiência, professor, pelo que o senhor tem esses anos todos de estudo, qual o senhor acha que essa possibilidade ela é bastante viável na sua avaliação?
Eu acredito que sim. Eu acredito que pelo menos formas primitivas de vida, que a vida não deve ser...
Ah, mas aí não tem graça, né, professor? Se é pra ter um peixinho lá, bom, aí... O que a gente quer são os greys, aqueles, né? Aqueles que têm as cabeças de ovo de Páscoa. Isso aí que a gente vive procurando, né? Eu estou brincando com o senhor.
Então, olha só, a idade do universo é estimada em 13 bilhões de anos e a Terra tem pouco menos de 5 bilhões de anos, né? Se você comparar a idade da Terra com um dia de 24 horas, o homem, que seria uma espécie inteligente, assim, sem entrar em discussões filosóficas do que o aspecto que viria a ser inteligência, está presente na superfície da Terra nos últimos segundos, nos últimos 4 segundos. E a gente pode se perguntar, assim, por quantos segundos mais nós estaremos aqui. Então, a vida inteligente, mesmo que um planeta ofereça condições de habitabilidade, que a vida surja lá, evolua, sobreviva a catástrofes, a todo tipo de, toda sorte de catástrofes naturais, se diversifica enormemente, aí depois de 3, 4 bilhões de anos, digamos, de origem a alguma forma de vida inteligente, que eu suponho que teria um aspecto bem diferente da nossa, isso seria um evento biológico com uma duração muito curta comparada com a história do planeta. Né? Então, mesmo que isso tenha ocorrido num planeta aqui da nossa galáxia, por exemplo, em algum planeta, tem que existir essa coincidência deles estarem, desses poucos segundos em que essa forma de vida inteligente existe, coincidir com a nossa existência aqui na Terra, né? E ser
professor,
compatível com a distância que nos separam deles.
Nosso tempo terminou, infelizmente. Agradeço muito pela aula. Volte sempre.
Obrigado, eu agradeço pelo convite.